É um prazer enorme estar aqui de novo para o nosso curso Os Textos Bíblicos que Mais Me Influenciaram. Como vocês sabem, a matéria tem a ver com um pouco da minha história, né? Em alguns momentos da minha história, alguns textos bíblicos foram realmente muito importantes e eu procuro então apresentá-los para vocês e fazer a nossa exegese e aí aplicação do que o texto ensina, né? Então, o texto de hoje, antes de falar do texto de hoje, mostrando a nossa metodologia, eu sempre dou um testemunho, depois a gente mostra a gramática do texto e sempre procura sempre escrever um princípio e fazer as aplicações, né? Nós estamos aqui no quarto domingo juntos, sobre 1 Timóteo 5, 17 a 22, que eu dei o nome de trabalho, disciplina e politicagem. Na verdade, nós vamos falar sobre liderança na igreja e também no mercado de trabalho, certo? O texto é esse aqui. Devem ser merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Por quê? Porque a Escritura declara, são duas declarações: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e o trabalhador é digno do seu salário. Também a gente não deve aceitar denúncia contra esse presbítero, senão sob depoimento de duas ou três testemunhas. Mas quanto aos que vivem no pecado, eles precisam ser repreendidos. Isso precisa acontecer na presença de todos, para que os demais temam. E aí ele diz: conjuro-te, né? Coloco você sobre juramento diante de Deus, Cristo Jesus e os anjos, que guardes esses conselhos sem prevenção e sem parcialidade, que são dois pontos que na atuação que ele precisa fazer na tratativa com esses disciplinados, e que ele também deve ser vagaroso, não deve ser precipitado, não imponhas precipitadamente a mão em ninguém para você não se tornar cúmplice dos pecados de outra pessoa, conserva-te a ti mesmo puro, certo? Então, deixa eu voltar aqui para a sala de aula e dar o meu testemunho. Eu nasci num lar evangélico, meu pai era médico, um cristão muito fervoroso, um evangelista, um homem que levava muito a sério, incutiu em nós o temor de Deus desde pequeno, né? Sempre aquele aviso: ó, você vai viajar, você vai para um lado, vai para o outro, como adolescente, vai para o acampamento, o teu pai não está lá, tua mãe não está lá, mas Deus está lá. Você tome cuidado de viver sempre na presença de Deus e tal. Eu queria ser engenheiro, era o sonho da minha vida. Teve uma época que eu queria ser juiz de direito também, e meu pai conversou comigo sobre várias profissões, mas de alguma forma eu parei no seminário, senti que é a direção de Deus para minha vida, fui estudar teologia. Estava na palavra da vida e numa aula. Então aí vem essa história desse texto. Você está no seminário, você está pensando assim: eu vou ser pastor, tá certo? E aí Daniel Reis, ele dirigiu essa aula e o estudo era desse texto. E esse texto me assustou. Eu lembro que eu saí da aula pensando assim: por que que eu quero ser pastor? Por que que eu quero ser líder de igreja? Né? Na verdade, eu até ampliei. Falei: por que que alguém aceitaria ser líder de qualquer coisa com um texto na Bíblia como esse? Porque, de um lado, ele diz que essa pessoa precisa receber uma honra, ele precisa ser trabalhador, precisa presidir bem, ele precisa comunicar bem, ensinar a palavra, pregar, e ele deve ser protegido de acusações, denúncias sem fundamento, né? Mas se ele se desviar e se ele cair em pecado, viver em pecado habitualmente, ele deve ser confrontado publicamente, diz o texto, para que todos temam. E ele é tão forte nisso que ele fala assim: ó, e você precisa fazer isso sem prevenção e sem parcialidade, e por isso que você não deve ser rápido em impor as mãos sobre ninguém. Eu ainda não, eu era um estudante, eu não tinha passado pela ordenação para receber imposição de mãos, então foi um negócio assim muito. Falei, meu Deus, esse negócio de ser líder tem um perigo envolvido, tem um risco, tem um preço a pagar. E eu passei umas semanas pensando se eu queria ser mesmo essa pessoa. Como vocês sabem, já faz 40 e poucos anos que eu sou pastor, mas foi um texto que me marcou. Por isso o nome do curso, né? São os textos que influenciaram a minha vida. Então o que que eu vou fazer? Eu vou explicar o texto depressa e vou abrir para três perguntas importantes. Aí nós temos um tempo para responder as perguntas ou discutir, ver muitos lados. É muito complicado essa questão do respeito e a disciplina de líder, tanto na igreja como no mercado de trabalho. Vocês precisam sempre expandir a sua cabeça, não pensar que eu estou falando só da igreja. Isso vale para gerente de empresa, diretor de empresa, qualquer pessoa assumindo uma posição de liderança, e tem aplicações que vocês podem usar no seu mundo corporativo. E depois vamos voltar e eu pedi 15 minutos no finalzinho para eu fazer umas aplicações finais, tá certo? Então deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e eu começo com a explicação do texto. Então é o seguinte, o texto está dizendo: os presbíteros devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Eu vou dividir aqui no meio e eu vou falar primeiro quais são esses presbíteros. São aqueles que, tá vendo, presidem bem e aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. E depois eu vou para esse lado aqui, tá certo? Então, quem que são aqueles que presidem? Bom, primeiro, quem são os presbíteros? A palavra presbítero, é uma outra palavra que se usa no Velho Testamento, também no Novo Testamento se usa para se referir a anciãos, né? Existe a palavra bispo, que significa supervisor, também é usada, mas eu estou usando aqui no sentido de os líderes, né? No caso aqui, a igreja. Os líderes que estão liderando alguma parte. Vocês sabem que existem níveis de líder, né? Se você pensar numa igreja, você tem o líder de uma coinonia, você tem um líder de um departamento da igreja, você pode ter alguém contratado para dirigir um grande departamento, uma área, você pode ter pessoas de tempo integral que são contratados para trabalhar na igreja, mas não são presbíteros, mas lá no topo você vai ter então os presbíteros. Na nossa igreja nós temos os presbíteros, alguns pastores nossos são presbíteros e alguns pastores de tempo integral não são presbíteros. São níveis, é uma escalinha de liderança e influência que as pessoas têm, tá certo? Agora, ele diz assim: devem ser merecedores de dobrados honorários aqueles que presidem bem. Essa é a primeira palavra que ele usa. Tudo que eu estou falando para vocês aqui está na sua apostila, tá? Preside bem é a palavra no grego proistemi, e eu gosto dela porque ela não é a outra palavra que também existe, chamado supervisor. Proistemi é aquele que é um superintendente, ele preside. Agora eu gosto disso aqui. Ele protege, ele é o guardião. É interessante, deixa eu fazer um desenho. Às vezes a gente pensa no líder como alguém que está assim num pedestal, né? Acima das pessoas, né? Não adianta negar que um líder, ele subiu de posição. Tanto é que a gente honra essas pessoas e fala: opa, cuidado aí, chegou o chefe, ó, muda de assunto, o gerente está aí. Olha, para que o pastor chegou. A gente brinca desse jeito, mas mostra a nossa deferência, a nossa honra. Mas o texto está dizendo que esse camarada que está em cima, e isso vale até para o mundo corporativo, ele é o guardião da casa. Ele é o sujeito que põe as telhas, que põe o telhado. É a pessoa que cuida dessa casa. E é verdade. O diretor de uma empresa, ele não só dirige, ele protege, porque ele quer que o negócio vá em frente. Esse é o proistemi, proistemi. Então a Bíblia está dizendo assim: se você tem um líder que preside bem, que ele organiza, quais são as palavras aqui, ó? Ele está à frente, ele é o superintendente, ele preside, ele protege, ele é o guardião. Esse camarada, ele precisa ser honrado porque ele preside bem, está fazendo um bom trabalho. A segunda característica desse líder é que ele se afadiga na palavra e no ensino. A palavra afadigar é muito importante, significa que ele fica cansado, tá? Palavra aqui não é estudo, tá? Palavra no grego é que ele faz a pregação, é a exposição da palavra. E ensino, a palavrinha no grego didascalia, que é o ensino dos novos convertidos. Eu coloquei aqui, os que se afadigam são os que ficam cansado, fatigado com o trabalho, aquele que serve com empenho exaustivo. O que que é isso na prática? Na prática é que o líder, né, não deve ser vagabundo. Certo? Ele está dizendo assim, ele é merecedor de dobrado honorário, dobrada honra, se ele não for vagabundo. E mesmo aquele que é separado para estudar a Bíblia e para ensiná-la, tá vendo? Palavra que significa o discurso público, e o ensino são as aulas de doutrina para o novo convertido, mas vocês concordam comigo que é uma sequência, né? Primeiro você tem que estudar, isso aqui ele não pode ser vagabundo nesse estudo, né? Para que possa haver a pregação, né? A exposição, e para que possa haver o ensino sistemático, do novo convertido, dos irmãos em Cristo. Isso aqui para entender a primeira parte. A segunda parte é essa aqui, ó. Eles devem ser merecedores de dobrados honorários. Como está escrito assim no português, dobrados honorários, a impressão que a gente tem é que ele está falando de dinheiro. Certamente está falando de dinheiro, porque as duas citações que ele cita é sobre dinheiro. Ele está dizendo que o trabalhador é digno do seu salário, está falando de dinheiro. E ele diz que para não amordaçar o boi quando ele pisa o trigo. Isso aqui, só para vocês entenderem, eu consegui uma foto. Esse aqui é um moedor, vamos dizer assim, de trigo, que fica ali no centro, com esse eixo. E o que eles faziam, eles colocavam um boi aqui, né? Desculpa o meu desenho de boi aqui, tá? Então, esse boi está tão feliz, amarrado nesse pedaço de pau. E quando ele fica dando a volta, aquilo vai moendo o trigo. O que o texto bíblico está dizendo é assim: deixa ele comer do trigo que está caindo. Porque se você amordaçar o boi, ele vai ficar com fome, ele para. Você precisa deixar ele comer. Agora, por que que ele usa, perdão, por que que ele usa dobrados honorários? Então, isso dá uma explicação aqui, ó. A palavra no grego é a palavra timé. Ele pode ser traduzido como honra, podia ser dobrada honra. Então aí tem a ver com respeito que nós devemos ter com o líder, mas também timê era uma palavra usada para o preço pago. Quanto que eu tenho que honrar em termos de financeiros para receber um certo produto, um certo serviço? Por isso então a tradução por honorários ou salários, tá certo? Então quando ele fala dupla honra, duplo honorário, do que ele está falando? Eu acho que são essas duas coisas aqui. Ele vai receber a honra, certamente, e se ele for de tempo integral ou de tempo parcial e precisar receber um salário, então que ele receba. Essas são as duas coisas. Tem presbítero, queridos, que não recebe salário. Há milhares de igrejas ao redor do mundo inteiro. Tem presbíteros que não recebem salário, trabalham como voluntários, como na nossa igreja. Você tem voluntários como professor de escola dominical, como líderes de pequenos grupos, você tem voluntário no teatro, na música, em tudo. Mas quando você contrata alguém e ele então precisa do salário, ele tem direito a receber, é digno que ele receba, tá certo? Então, aqui está, são os dois grandes princípios que nós vamos estudar hoje. O primeiro é esse aqui. Então, aqui, colocando num parágrafo, é: os líderes de uma igreja são merecedores, são dignos de receber o devido respeito. Eles devem receber o salário adequado, principalmente os que trabalham arduamente. Então, aí começa uma discussão muito grande, né? Por exemplo, eu estou falando, uma igreja, por exemplo, tem um pastor, os membros acham que esse pastor não trabalha arduamente, né? É difícil medir, eu sei, é difícil avaliar, mas eu acho que tem horas que a gente consegue descobrir. E aí, então, se ele não trabalha arduamente, por que que deveríamos pagar um salário para ele, ou por que devemos pagar um salário maior ou menor? Na empresa é a mesma coisa, você contrata um gerente por tanto, e ele não está entregando o serviço que você gostaria, e você fica na dúvida. Ele recebe a honra pela posição, porque ele é um gerente. Mas talvez nós devamos mandar ele embora e contratar um outro que faça jus ao salário que está recebendo, porque ele trabalha arduamente. No caso aqui, como ele está falando de estudar, ensinar e pregar, eu acho que nós devíamos aplicar também para professores, pessoas que estão na academia, porque eu acho que tem, desculpe falar desse jeito, tem professores, tem diretores que estão recebendo mais e mais salários e eles não estão entregando como deveriam. E no nosso sistema atual, hoje, o funcionário público, ele está protegido até o final de sua vida, não pode perder o emprego. Então, se ele tiver uma performance aquém do que ele podia ter, isso não afeta o salário dele. Mas é curioso o que o texto está dizendo. Ele merece. Aquele que trabalha duro, lembra do texto, aquele que trabalha duro, aquele que, qual foi? Deixa eu ver aqui, como é que foi a palavra que ele usou? Aquele que serve com empenho exaustivo no ensino, aquele que sua camiseta para ensinar, esse cara é merecedor dessa honra. Chegamos então na segunda parte do texto, que é a parte difícil da coisa. É sobre denúncia. Você sabe que todo líder, como a gente usa em português a expressão, né? Ele tem o quê? Ele tem o telhado de vidro. As pessoas são as primeiras a jogar pedra no telhado de qualquer líder. Isso é verdade dentro da igreja e é verdade fora da igreja, né? Eu sou pastor há muitos anos e a gente sabe, você está à frente de uma igreja é um ajuntamento de pessoas que estão ali voluntariamente. Mas como o pastor é uma pessoa que sobe lá em cima, eu estou falando do pastor, desculpe, gente, às vezes eu vou falar pastor, mas quando você fala de presbítero, a Bíblia fala de presbítero. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos acho que uns 10 presbíteros, tá certo? Só dois deles são pastores, os demais são presbíteros, homens que nós respeitamos e lideram a nossa igreja. Não recebem salário por causa disso. Mas, de qualquer forma, a pessoa subiu numa posição, ela vai ser criticada. Então, quando você vai para casa e você, na hora do almoço, na mesa, fala assim: ah, não gostei do sermão de hoje, não gostei daquele aviso que foi falado, e você começa a minar, inclusive na frente dos seus filhos, falando mal de pessoas que estão em liderança, falando mal daquele voluntário que cuidou do seu filho na sala de escola dominical, e você está, então, fazendo uma denúncia, entendeu? Contra ele, está errado, né? Nós precisamos, você está desobedecendo aquele texto de dobrada honra. Você está, não está valorizando. Nós estamos criticando, não gostei, não gostei, fica falando. Então, a Bíblia, sabiamente, está protegendo o líder neste primeiro momento. Ele diz: não aceite a denúncia se ela for feita por uma pessoa só. Entendeu? Então, esse é o que eu chamo da denúncia vazia. Aí, líderes têm telhado de vidro. Podem ser facilmente criticados. Paulo diz assim que não é para aceitar uma acusação feita por uma pessoa só. Da onde que Paulo tirou isso? Paulo tirou isso do Velho Testamento, sistema jurídico de Israel. Olha aí o que que diz. Uma só testemunha não se levantará, uma só não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. Olha a precisão jurídica. Ele não está dizendo com duas ou três testemunhas ele será condenado. Diz com duas ou três testemunhas nós vamos estabelecer os fatos. Então, primeiro precisamos saber o que que aconteceu de verdade. E se você está lembrado, ia juntar lá com Mateus capítulo 18, quando diz: se um irmão pecar contra ti, vai falar com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leve com você duas ou três testemunhas, diz lá, para que a verdade se estabeleça. Não está dizendo para que essas testemunhas fiquem do seu lado contra ele. Diz, elas servirão como o tribunal de primeiras causas, né? O pequeno tribunal, aonde você pode ter razão, mas se você estiver acusando o outro de você estar errado, as testemunhas elas servem como uma primeira conversa, ao invés de ir por uma coisa maior, ela é resolvida ali, porque elas estabelecem a verdade, os fatos, antes de prosseguir num julgamento maior. O problema é que presbítero é pecador. Como eu, pastor, é pecador. A pessoa aceita, interessante, a pessoa aceita ser líder de coinonia. Na hora que você aceitou ser um líder de uma coinonia, você subiu de nível. E você sempre vai estar lá dirigindo, falando, ensinando a Bíblia. Vai existir alguém que vai dizer assim: mas você faz? O Ed René contou para mim que uma vez uma pessoa procurou ele e falou assim: o senhor faz tudo o que o senhor prega? E ele falou: claro que não, né, minha irmã? Porque quando a gente sobe no púlpito, a gente está falando o que a Bíblia diz. Agora, nós pecamos todos os dias em pensamentos, palavras e ações. Todos os dias. Essa é a nossa doutrina, né? A doutrina verdadeira sobre o pecado é que nós ainda pecamos todos os dias, em pensamentos, em palavras ou em ações. Então, se nós pecamos todos os dias, nós não obedecemos tudo que a gente fala, mas a cobrança existe. Quer dizer, a cobrança existe a cobrança até da mídia, né? Quando ela fala assim: fulano de tal fez isso e é pastor, ou é evangélico. Ele não fala a mesma coisa: fulano fez isso e ele é budista. Não diz isso. É porque, como você sobe no púlpito e fica dizendo: essa é a verdade de Deus, essa é a verdade de Deus, então nós queremos ter a chance de criticar você. O que isso não deve existir é na igreja, onde nós deveríamos, então, pedir a Deus que o Espírito Santo domine a nossa língua e a gente honre aos líderes que estão à nossa frente. Mas os líderes são pecadores. O que acontece, então, com o próximo texto? Ele diz: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Eu vou dividir aqui no meio. Tá? Essa frase aqui, ela é muito complicada. Deixa eu ensinar um pouquinho de grego para vocês, pôr no cantinho aqui, ó. Tá? Os verbos gregos, eles têm o que eles chamam assim, o sentido pontual. Depois eles têm o sentido linear. E eles têm o sentido pontual linear. Aí você fala: nossa, o que que é isso? É a mesma coisa em português. Por exemplo, quando você fala assim: o fulano pecou, tá vendo? É um ponto, né? Aquilo aconteceu E aconteceu, ele pecou. Pode ser qualquer, eu estou usando a palavra pecou, né? Pode ser qualquer coisa. Você fala, ele caiu da bicicleta. Foi pontual, não é que ele vive caindo. Existe, se você falar, esse menino vive caindo da bicicleta, ele é linear, vive caindo, né? Que aí então você fala assim, ele vive pecando. Então aqui é uma linha. E existe o pontual linear, que aí é o uso do perfeito, né, no nosso, que é tendo pecado, sofreu as consequências, etc, etc, etc. Quer dizer, aconteceu a ação e existem consequências que vieram depois dela. Bom, chega de gramática. O que significa os que vivem no pecado? A gramática era importante para que você faça a diferença. Um líder sofreu uma multa de trânsito. Ele não está vivendo no pecado, entendeu? Ele apenas fez uma coisa errada. É diferente. Por isso que eu coloquei aqui. Vivem no pecado. Que líderes devem ser repreendidos? Os que vivem no pecado não se refere a cair ocasionalmente em pecado, mas a viver na prática habitual do pecado. Ele peca sempre, ele está mantendo uma certa coisa na vida dele. Pode ser que ele não consegue superar a ira, pode ser que a ganância dele afeta a vida dele e a vida da sua família. É possível que isso pode ser um pecado oculto, numa área moral, pode ser qualquer coisa, desde que ela seja a prática habitual do pecado, a Bíblia diz, essa pessoa precisa ser repreendida publicamente. Eu quero mostrar para vocês que essa frase também é usada para os cristãos normais, não só os líderes da igreja, né? Veja bem, está falando aqui para os cristãos, ó. Aquele que pratica habitualmente o pecado procede do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática habitual de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então ele não pode viver pecando habitualmente porque é nascido de Deus. Então é assim, essa pessoa aqui que não tem Jesus, é normal ela ter um hábito pecaminoso. Mas agora ela entregou sua vida a Cristo. Ela foi transformada numa nova criatura. Diz o texto que nela mora agora a divina semente. Ela deveria vencer os hábitos pecaminosos. Se ela não venceu, ela ainda está na situação aqui de cima. Aquele que pratica habitualmente o pecado procede do diabo. Isso devia ser um alerta para qualquer pessoa que está na igreja. Ela fala assim: olha, estou na igreja, meu pai já era cristão, minha mãe, eu nasci aqui, sabe, eu não vejo muita mudança de vida na minha vida. Fique alerta, fique alerta. Talvez você não nasceu de novo. Você não foi transformado, você não recebeu essa divina semente aqui, ó. Não recebeu, né? Ah, se isso é verdade para o cristão normal, quando nós estamos falando, cadê? Quando nós estamos falando do presbítero, ou seja, o líder que vive no pecado, é como se nós tivéssemos uma pessoa não convertida na liderança da igreja.
Beleza,
Oi.
só para contribuir, eu acho que é importante deixar o seguinte: eu já vi pessoas que se converteram e continuam sendo tentadas por um pecado habitual. Eu fiz questão de deixar claro que você ser tentado pelo pecado habitual não é a mesma coisa de ser pecador, de cair no pecado.
Não, de viver na prática
Isso.
habitual do pecado.
E não a tentação, é diferente.
Não, tentação é diferente. Tentação nós temos sempre, tá certo? Então, se esse líder foi bem colocado para fazer a diferença. Se a pessoa, se um líder tem essa prática habitual de um certo pecado, a Bíblia diz que ele deve ser repreendido na presença de todos. Vamos dar uma olhada então nessa segunda parte aqui, porque ele diz que deve ser repreendido na presença de todos. Eu não sei se tem algum advogado aí na sala para ver como é que isso aqui é possível hoje. E aqui está o objetivo, para que produza temor, tá? Então, a disciplina pública. Paulo orienta que o líder que vive habitualmente pecado deve ser repreendido na presença de todos. Deve ficar evidente para toda a comunidade, para todo o rebanho. Por quê? Porque a gente, na verdade, quando você trata de... Ah, estou esquecendo aqui o termo, tá? Tem que colar aqui do meu livrinho. Eu escrevi um livro sobre isso, viu, gente? É um assunto muito complicado. Não vou achar aqui. Peraí. Existem o que a gente chama fatores atenuantes e agravantes. Página 160. Então, os fatores agravantes são o seguinte: a pessoa está habitualmente em pecado e ela tem longa experiência cristã, conhecimento das doutrinas, ele vive num ambiente cristão, ele parece ter vencido um mau comportamento anterior, né? Mas começa a aparecer na vida dele, e quando ele é confrontado, aparece arrogância, rebeldia, evidência de más intenções, e ele não admite a sua falta. Então, isso existe na justiça também, né? São os chamados fatores agravantes. Por quê? Porque a Bíblia chama esse camarada, olha aqui, ó, de modelo do rebanho. Ele foi colocado mais em cima. Ele precisa, ele é admirado. A gente fala assim: nossa, quando eu crescer, eu quero ser assim. É uma coisa normal. A criança fala isso sobre o pai, o funcionário fala isso do supervisor, o superior fala isso do gerente, o gerente fala isso do diretor. Existe um, eu quero ser como ele quando eu crescer. Então, o modelo que é colocado para cima não é um modelo perfeito, todos somos pecadores, tá certo? Mas existe uma admiração que produz uma elevação do padrão para todo mundo. Então, se ele tem maior maturidade, maior conhecimento e maior responsabilidade, o que Paulo está dizendo é: se ele estiver com este pecado habitual, ele precisa ser repreendido publicamente. O objetivo é promover temor. Em quem? Ué, nos demais líderes, nos congregados, concorda? Porque se você diz assim: nossa, fulano de tal foi disciplinado por este erro que ele cometeu. Então, se eles disciplinaram um líder, eles disciplinarão outro líder. Eles disciplinarão um membro normal da igreja. Eles são sérios a respeito da santidade. Então, temor é uma alavanca poderosa para a santificação, tanto para os colegas como para os liderados, né? Então, agora, só completando o resto, ele diz que Timóteo poderia ser tentado a ter uma proteção indevida. Ah, esse presbítero aqui sempre me recebe na minha casa, ele me convida para jantar. Ah, esse presbítero aqui me empresta a casa na casa de praia. Ah, esse presbítero aqui é o maior dízimo da igreja. Esse presbítero, então, Paulo diz assim: não faça isso com prevenção, ou seja, com pré-julgamento, não. Você tem que primeiro descobrir os fatos. E também não com parcialidade, essa palavra é muito boa, não com inclinação de mente a favor de algum partido. Ou seja, aí é que vem a palavra politicagem, né? Ou seja, a lealdade precisa estar com a verdade, o que é certo e o que é errado, e não a liberdade partidária, né? Isso não deve existir, a lealdade partidária, né? Esse aí eu gosto mais dele por causa disso, por causa daquilo. Você tem que, Paulo está dizendo, olha, conjuro-te que você faça, guardes esses conselhos sem prevenção e sem parcialidade. Não proteja um líder só porque ele é influente, ou porque você gosta mais dele, ou porque você deve favores, ou alguma coisa assim, né? Aliás, eu acredito pessoalmente que eu, como pastor, preciso tomar muito cuidado para não ficar devendo favor para ninguém na igreja em que eu lidero, né? E aí ele acrescenta isso: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Impor as mãos é aquele ato, né, em que uma autoridade maior impõe as mãos. Nossa, ficou ruim esse desenho. Ah, ficou. Peraí. Onde uma autoridade maior impõe as mãos sobre alguém, dizendo: eu estou lhe dando autoridade. Isso existe, é um estudo, outro estudo na Bíblia, grande, que aí é uma outra coisa, certo? Ele está dizendo: não seja precipitado. Não impõe as mãos a alguém. Por quê? Em dois momentos. Primeiro, na escolha. Ou seja, nós devemos ter uma demora na escolha de líderes, uma demora, não ser precipitado, né? A Bíblia diz claramente que eles deviam ser, está em 1 Timóteo 3,10, que eles deviam ser experimentados e, se forem aprovados, aí exerçam o ministério. Mas eu conversei uma vez com o Dr. Shedd e ele apontou o seguinte: existem líderes que erram, mas é um erro que pode ser consertado e ele eventualmente pode voltar. Ele disse assim: é preciso haver uma demora no retorno, porque agora você sabe que houve o erro. E esse erro foi grande o suficiente para necessitar o afastamento. Ele falou: mas seja demorado, faça uma recuperação demorada. Por quê? Porque agora existe muito mais chance de você se tornar cúmplice do pecado daquele líder, porque você sabe que ele pecou. Veja, no caso da escolha, é possível que não tenhamos conhecimento ainda, antes da imposição de mãos. Mas na segunda parte, que é o retorno da disciplina, voltando da disciplina, da recuperação, é preciso voltar muito devagar, né? Por isso que eu escrevi aqui: a recuperação precisa to ser total antes que eles exerçam novamente a liderança da igreja. Muito bem. Aí temos os dois princípios. O primeiro princípio é que o líder da igreja são merecedores de dobrada honra. O que que é isso? Respeito e o salário adequado, principalmente os que trabalham arduamente. E o outro princípio é que os líderes da igreja devem ser protegidos, num primeiro momento, contra acusações sem fundamento. Mas eles não devem ser protegidos por corporativismo. Eles devem receber a disciplina pública caso estejam comprovadamente vivendo na prática habitual de pecados, e a sua recuperação deve ser lenta, deve ser vagarosa. Esses são os dois princípios, e eu vou depois, no finalzinho, falar alguma coisa sobre questões práticas. Mas aqui vem as perguntas para a nossa conversa. Em que situações um líder deve receber uma repreensão severa? Há diferença entre repreender um líder na empresa e na igreja? E por que que alguém desejaria ser líder sabendo de um padrão desse que a Bíblia falou aí? Por que que alguém ia querer ser líder, né? Então, em que situações um líder deve receber uma repreensão severa? Em que situações? O que realmente vocês acham que são situações que merecem uma repreensão severa? E se isso existe diferença entre na empresa e na igreja? E por que que alguém ainda quer ser líder depois que esse texto foi escrito? Muito bem, eu vou voltar para cá e vocês podem falar, perguntar, opinar. Não se atropelem falando muitos de uma vez, tá certo? Podem vir vagarosamente, um por um aí.
Ebenezer, como um bom líder, aponte, fale assim, Beltrano, o que você acha, entendeu?
Não, não, não. O que que você acha, então, Elcio?
Eu acho que você acha, né? Não, eu entendo que muitas pessoas, principalmente no ambiente eclesiástico, não sabem desse peso e dessa responsabilidade quando almejam ser líderes. Talvez se fosse explicado dessa forma, muitos recuariam na decisão de ser líder. Dois, eu entendo que da mesma forma que na empresa nós somos responsáveis pelos nossos atos e na empresa de alguma forma eu também sou disciplinado. Vale lembrar, na companhia que eu atuo, o cargo acima de mim, não é o meu, ele é responsável pelos atos por 5 anos, mesmo que ele deixe a empresa. Né?
Mesmo
Então, mesmo que ele deixe a empresa, ele responde por 5 anos ainda pelos seus atos.
ele
Né?
responde sobre o quê exatamente?
Os atos que ele determinou. Se a época que ele estava à frente do cargo, ele tomou uma decisão errada, imprópria, principalmente não é administrativa nem técnica, mas de moral, de roubo, por exemplo, se ele roubou
Crime.
um crime, se você queira colocar assim. E a empresa foi prejudicada ou foi acionada depois disso, ele responde por isso, né? Então, eu entendo que e no nosso próprio ambiente eclesiástico há uma ignorância, uma falta de conhecimento disso. E a outra parte que você colocou que foi bem própria é do quando apontar, né? Então, eu deixo uma pergunta para você. Quem pode e como deveria ser na igreja a repreensão de um líder? Por que que determinado pecado é exposto lá na frente da igreja, né, e alguns outros não, Ebenezer?
Essa resposta é muito comprida. Para tudo existe um processo. Ele está falando aqui do último passo do processo. Aqueles que vivem habitualmente em pecado. Então, houve um processo anterior, houve uma pesquisa, tem uma palavra técnica para isso, como é que é?
Investigou ou não?
Investigação a respeito do que aconteceu, ficou comprovado, houve uma conversa com a pessoa em particular, ele não se arrependeu, ele se manteve rebelde, vai com testemunhas, o grupo da liderança encontra com esse outro líder, colega, tal, mas vai chegar um ponto em que isso tem que ir a público. Então, o problema de hoje obedecer esse texto e levar a público é como é que se leva a público sem depois ele acionar a igreja na justiça por danos morais,
Morais.
esse tipo de coisa, entendeu? Porque lá no Novo Testamento era muito fácil fazer isso, né? Mas, evidentemente, se ele sair do cargo, se ele for dispensado, isto já fica público, né? Isso já fica público. Mas é preciso haver uma sabedoria em como tratar isso aí publicamente, né? Aliás, com qualquer pessoa, né? E também com o líder da igreja, né? Mas, por exemplo, se você vai mandar embora um gerente, tem muitas pessoas aqui, estão nas suas empresas, e existe aquela pessoa que você demite por justa causa. Muitas vezes eu imagino que o dono da empresa ele não quer se dar ao trabalho de fazer por justa causa, porque é muito trabalhoso. Ele prefere então dispensar a pessoa. É muito, eu vou pagar o preço. Ele paga o que tem que pagar e tal, não sei o que, dispensa a pessoa, né? Quando isso não devia acontecer na igreja, não devia acontecer. A igreja não devia despedir com honra alguém que está causando um prejuízo muito grande. Entendeu? É uma. Isso significa que faltam 15 minutos. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Senão eu vou para os meus pensamentos finais. Diante da participação animadíssima da sala de aula, eu então vou para minhas afirmações finais. Eu fiz uma listinha, essa listinha está na sua apostila. Primeira coisa que eu queria falar é assim, ó. O valor de um líder. Quando Deus coloca alguém mais em cima, gente, como líder, ele deseja subir o padrão, a qualidade das pessoas e da organização. Eu acredito isso na igreja e fora dela. Se você escolhe um bom diretor, a mão de Deus está naquele diretor para que ele eleve a qualidade da empresa e das pessoas que trabalham lá. Quando você coloca alguém, elege alguém para o Senado ou para a Câmara, ou como presidente, ou como governador, prefeito, você quer que ele ajude a qualidade das pessoas e da organização subir. E é um plano de Deus, o líder faz isso. Agora, o líder também pode diminuir a qualidade. O líder pode estragar a organização que está embaixo dele. No caso da igreja, ele está dizendo que se ele causar esse prejuízo para a igreja, não na área técnica, né, que é, sei lá, cometer um erro lá, mas se ele chega na parte moral de habitualmente estar vivendo em pecado, ele está dizendo que nesse caso, então, ele devia ser retirado porque ele está prejudicando. Deus ajuda o mundo inteiro, né? Vale Romanos 13. Ele escolhe os líderes, ele põe os líderes lá para subir a qualidade das pessoas, por isso que a Bíblia e das organizações. Por isso que a Bíblia chama o presbítero de alguém que está se tornando um modelo do rebanho. É muito interessante isso. Ele não diz que ele é o modelo. Ele é. Mas a palavra é usada no gerúndio. Alguém que está se tornando, por quê? Porque ele é pecador. Então, cada dia ele também melhora, ele está em santificação e ele está se tornando modelos do rebanho. Então, quando você aceita ser um líder de uma coinonia, de um pequeno grupo, ou de um ministério, ou de uma classe escola dominical, você precisa entender que Deus colocou você lá para aumentar a qualidade das pessoas e das organizações. Por isso, você tem responsabilidade no seu trabalho lá. Outra lição que eu queria tirar, que nós devemos aplicar para nós, é a questão do temor. A Bíblia diz que o líder tem que ser disciplinado para que haja temor. Temor, gente, é uma força muito poderosa. Lembra que no meu testemunho, que eu falei que meu pai, minha mãe diziam: Ó, você vai agora lá para tal lugar, mas Deus está vendo. É o jeito de educar a criança, que ela tema Deus. Deus está presente. Só que Deus é tão difícil de agarrar, né? A gente não consegue ver Deus, mas a gente vê pessoas. Então, quando a disciplina acontece, esse temor santo, temor necessário, aparece na nossa vida. E a gente fala assim: uau, eu preciso cuidar, zelar da minha vida, né? Outra coisa é o respeito. Eu acho que nós, membros da igreja, nós devíamos ser cuidadosos, muito cuidadosos com a nossa língua e dar a honra e o respeito para os nossos líderes. Durante 25 anos eu fui pastor de igreja, mas nos últimos 20 eu sou diretor do Instituto Haggai e sou membro de uma igreja. Então agora eu estou sentado no banco e eu fico vendo os avisos que são dados lá na frente, e eu como tenho experiência, eu falo assim: nossa, por que que eles chegaram nessa decisão? Já deve ter pensado nisso, já deve ter pensado naquilo, comigo já aconteceu tal coisa e tal, tal. Então eu consigo imaginar. Não sei se vocês se lembram quando nós ficamos sem um líder de música e havia uma certa discussão na igreja, assim, um tititi, um negócio. Eu lembro que o Fernando subiu lá na frente e disse: o líder da música sou eu. Eu vou delegar quem vai fazer isso, terei os grupos, vão me auxiliar, etc, etc. E aquilo acabou, assim, ó. Não há mais disputa política, não há mais tititi, porque o líder subiu lá e deu um aviso. E nós respeitamos esse líder e ele fez a liderança perfeita, né? Eu depois prossegui, o Eusébio chegou, aquele negócio todo e tal. Bom, o respeito, queridos, eu vou dizer uma coisa. Acho que poucas vezes na vida eu fui desrespeitado, né? Geralmente por um jovem tolo, né? Que não quero brigar por nomenclatura. Eu sei que hoje as pessoas não chamam mais os adultos de senhor, mas tem uma juventude que às vezes chamam uma pessoa mais velha com um desrespeito absurdo. E nós deveríamos ensinar nossos filhos a tratar com deferência. Eu mesmo já procurei o Fernando uma certa vez e eu falei para ele assim: olha, Fernando, eu queria te dizer o seguinte, para a nossa família, você não é igual a nós, você está um pouco mais em cima, assim. E nós respeitamos você como um homem que está liderando quase 2.000 pessoas e precisa da proteção do nosso respeito, da nossa honra. Nós honramos você. E eu me emocionei, né, falando isso para ele e tal. A gente se abraçou, aquele negócio todo. Mas eu acho que é uma dívida que nós temos para com os nossos líderes, esse respeito. E ensinar nossos filhos a tratá-lo dessa forma, né? Tem um texto na Bíblia que diz assim, vou mostrar para vocês. Tem um texto na Bíblia. Oi.
Você está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Não, eu ia acrescentar o que você está falando quando se desafia uma autoridade espiritual. A gente se lembra muito bem do exemplo dos irmãos de Moisés e Corá, Abirão. A família de um e com eles foi engolido vivo.
Isso.
E a irmã de Moisés ficou leprosa e atrasou a jornada em uma semana, né?
Isso. É
Não,
isso.
só porque é o seguinte, a autoridade é Deus que chama e Deus que delega essa autoridade, né?
Isso.
Então a gente tem que ter um profundo respeito por aquilo que Deus chama, né?
Sem dúvida. Mas eu queria acrescentar, talvez, a isso a questão das mídias sociais. Porque eu acho que cristãos estão escrevendo coisas na mídia social contra o presidente, o Supremo Tribunal Federal, contra pessoas em posição de autoridade, com um desrespeito muito grande e que não cabe ao cristão usar esse tipo de linguagem. Eu já li pessoas chamando o nosso presidente de palhaço e de outras palavras assim, e eu coisas que ele não falaria se o presidente estivesse presente aqui, ou se ele corresse risco de ser ter um processo contra ele por desrespeito. Agora, eu sei que o mundo fará isso, mas nós não devemos. Agora, dentro da igreja, muito menos, né? Olha o que ele diz: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Por quê? Né? Por quê? Porque eles velam por vossa alma como quem deve prestar conta. Você já pensou nisso? Que os pastores da nossa igreja, que os outros presbíteros, o Adalberto é um presbítero, está presente aqui na sala de aula, eles um dia vão prestar conta pela nossa alma, pelas decisões que eles tomam. Deus vai pedir conta. Então é nossa parte não infernizar a vida deles, para que eles façam isso, aí ó, façam isso com alegria e não gemendo. Quer dizer, a insubmissão, a falta de obediência a um guia espiritual, coloca um peso sobre o líder. Quer dizer, aqui está o líder, tá certo? Aqui estão os liderados. E os liderados são rebeldes. Seguem para cá, seguem para lá, seguem para cá. E o líder está dizendo, não, gente, é lá que tem que ir. Esse pessoal que está indo para tudo quanto é lado, que é desobediente, e alguns estão até acusadores, falam mal desse aqui, falam mal desse aqui, né? Como pais que falam mal dos pastores na hora do almoço, como eu mencionei, e depois quando o filho, com 14 anos de idade, se revolta contra a igreja, vai pedir para o próprio pastor, que ele meteu o pau durante 14 anos, que agora, por favor, converse com o filho e ajude. E o pastor fará, porque é humilde o suficiente para ajudar. Mas pensa, ele está fazendo gemendo, porque foi esse sujeito, membro da igreja, que me deu dor de cabeça a vida toda. E agora eu preciso cuidar dele, cuidar da família dele, cuidar do filho dele. Ele vai fazer, mas ele fazer gemendo. Então a Bíblia está dizendo, isso não aproveita para vocês, não há lucro nenhum em você infernizar a vida do seu líder. Não infernize, pelo contrário, honre, seja submisso, obedeça. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu vivi. Um sujeito vai e faz uma sociedade com alguém, né? E faz a sociedade completamente errada. É uma sociedade que não tem contrato, não está claro os objetivos, ninguém assinou coisa alguma, começou porque tudo irmão, foram jantar um dia e quando terminou o jantar eram sócios, ok? Quando daqui 3-4 meses começa a dar errado porque não deu lucro, porque não funcionou, porque não sei o quê, aí eles procuram a mim. Pastor, precisamos da sua ajuda, porque nós estamos a ponto de agarrar um ao outro aqui e ter uma briga. Então, não vieram pedir a minha ajuda na hora de abrir a empresa e a sociedade. Só vieram me procurar na hora que deu pau. O que eu sinto? Fora a vontade de bater nos dois. Eu sinto que eu estou sofrendo, mas que eu tenho que ajudá-los agora, de qualquer jeito, porque Deus pedirá conta da minha parte, porque eu tenho que velar pelas suas almas, eu tenho que zelar pela harmonia na igreja. Mas que coisa quando... é como um filho, gente, é como um filho rebelde. O pai e a mãe sofrem, mas ainda tem que cuidar dele. Eu quero terminar falando o seguinte, então, um pouquinho de tempo para terminar. Eu quero louvar a Deus pela clareza de Deus em escrever isso na Bíblia. Porque Deus falou assim, liderança é assim, você precisa dar dupla honra, você vai dar o respeito, vai dar o salário, se for o caso, você vai protegê-lo de acusações falsas, mas quando houver um problema, você vai disciplinar adequadamente. Deus deixa isso claro. Então, qualquer um de nós, antes de aceitar a liderança, precisa dizer assim, ó, existe clareza, não tem nada... Não existe nada nebuloso nesse assunto. Existe clareza sobre o que deve ser feito, né? Também jogar assim uma frase que é: eu acho que não existe integridade sem supervisão. Por que que uma empresa tem sistemas de controle? Porque ele acredita que o cara que trabalha no caixa será tentado a pegar dinheiro. Então se estabelece um sistema de controle. Então, nós precisamos ter em qualquer, ou na empresa, ou na escola, na academia, ou na, na igreja, algum sistema de prestação de contas. A Bíblia diz em Atos que os presbíteros têm que cuidar de si mesmos e de todo o rebanho. Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho. Não é um corporativismo, é uma prestação de conta, é um pastoreio, é um cuidado em que líder cuida do líder para eles manterem a sua santidade no temor do Senhor ao liderar essa igreja. E eles cuidam da igreja inteira. Por último, eu queria dar um desafio. Eu acho que existe um déficit de liderança hoje no mundo. Eu acho que faltam bons presbíteros na igreja. Eu acho que falta professores honrados na universidade. Eu acho que falta diretor na universidade que seja homens não políticos. Homens que estão ali para defender o conhecimento. Existe falta de políticos que sejam estadistas e que amam o país, ao invés de amar somente a si mesmos. Então, aceite ser líder. Aceite, porque está faltando. E o cristão honesto, ele devia aspirar ser líder. Falei, eu quero ser, eu vou ajudar de alguma forma. A igreja é uma grande escola. Você começa sendo auxiliar na escola dominical, se torna professor de escola dominical, você se torna líder da coinonia. É uma grande escola. A igreja ensina você. Aí você chega na universidade, você pode liderar a equipe, você pode fazer uma outra coisa, você vai crescendo. A igreja é um lugar fabuloso, queridos, que nós damos chance para muita gente crescer. Você aprende muito, você aprende a falar em público. Igreja é um negócio fabuloso. Eu gosto de igreja. Foi Deus que inventou a igreja. Jesus inventou a igreja. E a igreja boa vai te dando oportunidade para crescer em muitas áreas, o que te ajuda também quando você vai para o seu trabalho profissional e você pode ser um bom líder lá também. Aceite ser um líder de honra, um líder moral que vá elevar o padrão do povo e das organizações onde você estiver. Essa é a minha aula, essa foi a minha super dúvida quando eu saí daquela aula do Daniel Reis. Eu falei, meu Deus, se eu aceitar esse caminho, eu preciso estar disposto a ser esse tipo de gente. E a gente é pecador, a gente depende da graça de Deus, mas aceite ser esse líder. Precisamos de mais gente, há um déficit muito grande de gente boa liderando tanto a igreja como no mundo profissional e acadêmico.
O Benézio, você chamou atenção, né, que ultimamente o que a gente vê de calúnia, difamação, e eu me lembrei da carta de Judas, o versículo 8, 9 e 10, ali o autor cita que nem o arcanjo Miguel se atreveu a dar um juízo infamatório contra o diabo.
É verdade.
Né? Então, você vê, se um arcanjo, né, alguém que está...
Não fala mal do diabo.
É. E por que eu lembro que quando eu me converti, tinha lá em Belo Horizonte, uma senhora, né, ela via a virtude até no diabo. Ela era uma pessoa muito piedosa. Ela falou, não, o diabo é perseverante.
Tá certo. Tá certo. Gente, nós vamos encerrar, porque temos que terminar com a nossa gravação. E aí a gente conversa depois um pouco mais, se quiser. Domingo que vem... O texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos falar sobre fugir da imoralidade. Vamos falar sobre 6 tipos de pecados de moralidade sexual e que alguém um dia estudou comigo. Vou contar para vocês a minha história e que eu acho que nós devíamos estudar esse texto com os nossos filhos. Estudar o texto. Eu vou mostrar o texto, vou ensinar e você vai ter a chance de aprender e estudar isso com seu filho é importante. Alguém estudou comigo quando eu tinha 17 anos, fez diferença na minha vida.